O Brasil é o país que tem a maior diversidade vegetal do planeta, com cerca de 60 mil espécies catalogadas. São folhas, flores, raízes e caules que podem ser usados, entre outras coisas, para tratar problemas de saúde. Em 2006, o governo federal criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, estratégia que garante à população o acesso seguro e o uso racional dessas plantas, e também promove o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria brasileira. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS é o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. Fica comigo que o bate-papo vai começar. Eu vou conversar com Glauco de Cruze, coordenador do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde da Fiocruz. Glauco, seja bem-vindo ao Bate-Papo na Saúde.
Muito obrigado pelo convite.
Glauco, por que em 2006 o governo federal decidiu lançar uma Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos?
Em 2006 o Brasil já tinha feito a sua política de medicamentos. Os fitoterápicos sempre tiveram presentes na história dos medicamentos no Brasil. E havia um movimento da década de 90 muito forte, trazendo de novo a questão da biodiversidade e trazendo o que era chamado na época de práticas alternativas, depois de práticas complementares. E então nessa época saiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e saiu também que foi um decreto presidencial. E saiu também uma política de práticas integrativas e complementares, porque é uma portaria do Ministério da Saúde. Essa representando o direito às terapias complementares, e já era uma luta da população brasileira há um tempo e tal. Mas elas saíram na mesma época. E a política foi um marco histórico, porque traz a necessidade de organizar pesquisa e desenvolvimento, ela traz a necessidade de se ter um olhar para a biodiversidade brasileira, e de ter um respeito ao conhecimento tradicional também. E ela também tem uma outra coisa, ela é uma política que pretendia ou pretende ser transversal. Ela reuniu 11 ministérios. Essa é uma discussão interessante, porque a gente acredita que na gestão de um programa com a dimensão do Brasil, em tratando com a biodiversidade que a gente tem, nós temos 6 biomas principais representativos, sem falar dos subbiomas, etc. A gente acharia que a implantação de um programa, se você está baseado no conhecimento para desenvolver tecnologia e ter a inovação, ele poderia ser organizado de baixo para cima através de um grande sistema nacional de redes.
Glauco, o Brasil é o país que possui a maior biodiversidade do mundo, do planeta, né? Como é que você avalia o potencial de produção de fitoterápicos aqui no Brasil?
A produção vem dessa... A gente não tinha um modelo. O raciocínio aí parte da indústria farmacêutica brasileira. Existe uma contradição. Nós somos o 6º mercado farmacêutico, 8º, depende do ano, a gente vai um pouco para lá, para cá, que representa muito dinheiro. E, no entanto, a gente é totalmente dependente tecnologicamente e até de matéria, até dos insumos, mais de 90%. Então, se esse esquema precisava ser revisto do ponto de vista de algumas medidas que promovessem mais a independência do setor e trouxesse, de fato, inovações, as pessoas estavam pensando já em termos de química e de síntese e de análise combinatória para formar moléculas, e não estavam prestando muita atenção na própria biodiversidade. Quer dizer, a maioria dos oligopólios farmacêuticos, eles são baseados nessa premissa do PID, da síntese hoje em dia, da engenharia genética, etc. Então, e por outro lado, eles não têm, são de países onde a biodiversidade não se compara à biodiversidade brasileira. Na verdade, medicamentos fitoterápicos é parte de um caminho de inovação em medicamentos. E o medicamento fitoterápico é um extrato, mas se você organiza um parque tecnológico de desenvolvimento para fazer esse tipo de medicamento, que é aprovado hoje no mundo, você também está se organizando para produzir o fármaco, para identificar e produzir novos fármacos com um valor enorme para o mercado internacional.
E Glauco, como é que Farmanguinho está inserido dentro da política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos?
Bom, o Farmanguinho é um instituto de tecnologia em fármacos. A ideia do desenvolvimento de fitoterápicos já existia em Farmanguinhos. Houve uma época que Farmanguinhos participou de um programa para desenvolver 16 fitoterápicos. Teve todo um aprendizado. Eu acho que dentro da Fiocruz, nos projetos do PDTIS de desenvolvimento tecnológico, eu me arrisco a dizer que 40% são com plantas medicinais, mas que Farmanguinhos deu o berço para a gente discutir um novo tipo, uma nova visão de P&D que passa pelo entendimento da biodiversidade. A gente fala muito da biodiversidade e a gente não conhece 5% da biodiversidade brasileira. E esse foi um dos trabalhos que o nosso núcleo fez. A gente, em 2009, a gente organizou um sistema nacional de redes, chamado Redes Filtro, com a intenção de trabalhar, de ser uma rede diferente de uma rede acadêmica ou de uma rede industrial, mas ser uma rede do conhecimento voltado para a inovação. Então, essa rede do conhecimento reuniria os atores que são a indústria, que são o setor agrícola, o agricultor, são as instituições de desenvolvimento científico, tecnológico, e diversas outras instituições de ensino que giram em torno do que a gente poderia chamar de um arranjo produtivo local. Quer dizer, se você identifica esses atores num determinado território, num determinado local, você está diante da possibilidade de um arranjo. E a gente, desde 2009, acreditava que a gestão do programa nacional deveria ser feita através de uma rede baseada em arranjos locais. Porque você pega o conhecimento onde ele existe. Não só
de quem está ali lidando dia a dia.
Não, dia a dia com a interação com a própria biodiversidade. Até nos métodos de manejo agrícola, tendo um enfoque agroecológico, que hoje em dia está sendo conhecido de todo mundo, como uma alternativa para a produção agrícola num mundo que requer um desenvolvimento sustentado.
E acaba se tornando um papel social até.
Porque ele, além de ser produtivo, ele regenera o ecossistema destruído. Então, eu vejo que é um caminho que o mundo vai ter que passar mais dia, menos dia. E acho que a partir daí é que o núcleo vem se dedicando, tendo como foco a inovação de medicamentos da biodiversidade, que é um pouco diferente de apenas fazer um fitoterápico e ter um extrato padronizado, porque então a partir dali você pode fazer isso no México, enfim, você pode corrigir o extrato e coisas do gênero. Mas a gente está falando de pegar na fonte o que é que a fonte tem para dar. E isso não é só uma coisa, assim, a gente considera também essa relação uma relação social e econômica, tá? Não é só tecnológica, científica, ou diz, então isso daqui funciona muito bem para aquilo, então vamos dizimar essa... Pelo contrário, acho que a gente precisa aprender a cultivar, manter os sistemas agroflorestais em pé, funcionando, integrados com sistemas produtivos, agrícolas, de caráter agroecológico, e aí você tem uma base enorme para pesquisa e enorme para produção.
Tá certo, Glauco. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo
de nada,
da Saúde.
Foi um prazer.
Bate-Papo na Saúde está de volta. Agora eu vou conversar com Regina Nassif. Ela é coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de medicamentos da biodiversidade aqui de Farmanguinhos. Regina, bem-vinda aqui no Bate-Papo na Saúde. Regina, eu terminei o bloco passado com o Glauco falando da importância, né, da difusão do conhecimento na inovação de medicamentos da biodiversidade. E uma das maneiras que Farmanguinhos encontrou foi através do ensino à distância.
Exatamente. Farmanguinhos vem desenvolvendo esse curso em gestão da inovação em fitomedicamentos desde 2008, com turmas presenciais. Nós já estamos na quarta turma e nós verificamos que os alunos têm realmente aproveitado bastante, os alunos que já atuam em projetos relacionados à área fito. Então, o Glauco sentiu a necessidade de levar esse curso para o Brasil. Então, nós, junto com a EAD da ENSP, com a equipe de lá, da Lúcia Dupré, Sheila Nunes, estamos implementando esse curso à distância a partir da experiência do curso presencial.
E como é que vai funcionar esse curso?
Esse curso, ele é voltado para um público interessado na área fito. Ele é um curso multidisciplinar, então nós temos como público-alvo farmacêuticos, químicos, administradores, jornalistas, pedagogos, pessoas interessadas em desenvolver projetos na área fito, nas suas áreas de atuação. Esse aluno, ao final do curso, ele vai estar preparado para gerenciar esses projetos, que, como o Glauco falou, são bastante diferentes, porque eles são muito complexos. Então, eles abrangem várias áreas do conhecimento. E o nosso curso ele está estruturado dessa forma. Nós temos um curso composto de 5 módulos. Um módulo de inovação com base na economia do conhecimento. Um módulo de biodiversidade, que estuda a metodologia agroecológica, como ele falou, a economia ecológica. Nós temos um terceiro módulo, que é da área de gestão. Então, temos gestão de projetos, gestão estratégica, gestão em rede. Nós temos um módulo de políticas públicas, que mostra as bases políticas para o desenvolvimento desses projetos. E temos um módulo de ciência e metodologia, que ajuda o aluno a elaborar, então, os seus projetos e ser capaz de fazer intervenção em projetos já existentes.
E a abrangência desse curso vai ser nacional para todo o Brasil?
O curso é um curso preparado para todo o território nacional, para os 7 biomas. Então, nós temos um curso preparado para resgatar os saberes locais dos arranjos produtivos que já existem e fazer uma troca, levar o conhecimento da Fiocruz, das demais academias que estudam a área fito, levar o conhecimento para os arranjos produtivos e deles também resgatar esses conhecimentos, para que a gente possa organizar isso numa grande rede e possa realmente implementar as políticas e os programas relacionados à área fito.
E quem são os profissionais envolvidos nesse curso de EAD? Quem são esses professores? Qual a formação deles? Eles estão ligados à área de fitoterápicos?
Todos eles estão ligados à área de fitoterápicos. Então, nós procuramos buscar a expertise dentro da Fiocruz. Então, os coordenadores são o Glauco, o professor José Maldonado, da ENSP, e eu faço toda a assessoria pedagógica do curso para que ele possa acontecer. Então, em primeiro lugar, você busca expertise na Fiocruz. E você busca nas universidades para complementar esse grupo docente. Então, nós temos professores do Instituto de Economia, da UFRJ, nós temos professores que têm PMI, que são habilitados em gestão de projetos. Nós, sempre que precisamos de um conhecimento complementar, nós temos professores convidados que já atuam conosco desde 2008 no curso presencial.
E esses alunos, a metodologia do curso, eles participam da formação metodológica do curso? Você falou que são 5 módulos. De que forma os alunos eles participam na construção do curso de educação à distância?
Desde a seleção, a gente tem a preocupação com o interesse dos alunos por essa área. A maioria deles, quando busca o curso, ele busca uma qualificação profissional porque ele já atua em projetos da área fito ou tem interesse. Ele percebe a importância de trabalhar o medicamento da biodiversidade e ele procura o curso, muitas vezes para complementar o conhecimento que ele teve na universidade. Porque nós fizemos uma pesquisa nas grades das universidades, dos cursos de farmácia e química, não existem cadeiras. Então, existem eletivas em poucas universidades que oferecem essa área. Então, é uma defasagem que existe na graduação e o aluno que tem interesse, então, ele vem à pós-graduação para complementar esse seu currículo.
E quais os entraves que você identifica, os principais entraves na gestão de fitoterápicos e que esse curso EAD ele vai combater esses entraves, vai dar capacidade desses gestores atuarem nesses entraves?
Partindo da palavra do Glauco, em que ele falou da complexidade do processo de elaboração, não só de um fitomedicamento, mas dessa troca de conhecimentos, nós partimos então de uma visão multidisciplinar. Todo projeto ele envolve profissionais de várias áreas. Então, uma das dificuldades dos outros cursos que aplicam a gestão é trabalhar essa multiplicidade de saberes, porque normalmente a gestão trabalha com áreas disciplinares. E é difícil, então, você criar esse diálogo entre as áreas. Quando o aluno chega aqui, ele vai perceber isso. Ele vai perceber que aqui nós temos diversos profissionais com diversos saberes que se integram na resolução de problemas, na resolução de conflitos e na busca das soluções. Então, eu acho que o caráter de inovação do curso está nessa multidisciplinaridade que existe aqui, que começa no corpo docente e que os alunos nos trazem também com as suas experiências profissionais.
E esse curso, você também identifica um papel social desse curso EAD para as pessoas que lidam lá com o dia a dia, nas APLs, nos arranjos produtivos locais? Existe também um papel social?
Exatamente. No momento em que você resgata o conhecimento tradicional e você valoriza a realidade local, você já está fazendo a inclusão social. Então, no momento em que a Fiocruz chega, se interessa pelo que está ocorrendo ali, faz essa articulação, então você já está incluindo não só os saberes tradicionais, mas também a qualificação profissional daquelas pessoas que estão ali, naqueles locais. Então, nós trabalhamos com a inclusão social.
E na conversa que eu tive com o Glauco no primeiro bloco do programa, ele falou também dessa falta de articulação política, né, entre gestores, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Esse curso ele também vai dar uma bagagem para que esses gestores tenham mais articulação, sejam mais articulados com o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo?
Nós temos vários alunos que saíram e já implementaram as políticas nos seus locais de origem. Eu vou dar como exemplo Volta Redonda. Nós temos uma aluna, Fabiola, que saiu ano passado da nossa turma e ela já implementou políticas. E ela traz para a gente como o curso ele ajudou nesse diálogo, porque eles percebem como eles devem valorizar e articular esses saberes. Então, nós temos tido um excelente retorno com relação às experiências que os nossos alunos estão vivendo quando eles voltam ao campo. Eles saem de lá com uma série de dificuldades e aqui com as trocas, não só com os professores, mas também com os outros colegas, eles se articulam numa rede e um passa a ajudar o outro.
Acabam se tornando multiplicadores.
Acabam se tornando multiplicadores. Então, a experiência que nós temos aqui, inclusive essa primeira edição do curso, pela vontade do diretor da unidade, ele diz, vamos fazer um projeto piloto para o estado do Rio de Janeiro.
Ah, vai começar então no Rio de Janeiro.
Começa, né? Um piloto para o estado do Rio de Janeiro com 30 alunos. Então nós vamos ver como as coisas acontecem. Que ajustes serão necessários, então, para depois nós termos o curso em âmbito nacional.
Então, a partir desse piloto, a ideia é expandir para o Brasil e internacionalmente, né, aqui na América, existe uma intenção de trocar experiências também com outros países?
Com certeza. Nós participamos em março desse ano em um congresso nos Estados Unidos. E chamou muita atenção deles a questão da biodiversidade. A questão da biodiversidade, ela hoje, ela, com a globalização, ela atravessa o mundo todo. Então, nós fomos aos Estados Unidos e percebemos o interesse que eles têm em projetos relacionados a essa área. E quando nós falamos de Fiocruz e nós falamos em medicamentos a partir da biodiversidade, o interesse aumenta ainda mais. E temos uma oportunidade aqui também de estarmos em contato com a Universidade de Paris 8. Nós temos professores da Universidade de Paris que vieram também interessados em divulgar sua metodologia, que é uma metodologia socioanalítica para resolução de conflitos. E eles estão interessados, então, nessa questão também da gestão de projetos de biodiversidade. Então, nós estamos com a possibilidade dessa troca dos alunos da França e os alunos aqui do Brasil. Então, como há esse interesse, o nosso curso ele tem potencial para ir a outros lugares, para atravessar realmente as fronteiras do Brasil.
Regina, quem tiver interesse em participar do curso, o que essa pessoa deve fazer?
A previsão é que esse curso inicie em março de 2014. Nós estamos na fase final de elaboração do material didático. Esse curso será lançado primeiramente dentro do estado do Rio de Janeiro, nos órgãos oficiais, e depois então nós abriremos para todo o Brasil. O aluno interessado, ele vai participar de uma prova de seleção. A ENSP é que organiza toda essa parte de seleção, não só dos alunos, mas também dos tutores e dos orientadores de aprendizagem. Eles fazem esse treinamento e, a partir daí, o curso pronto, material pronto e o concurso de seleção feita, nós acreditamos que em abril ou maio de 2014 esse curso tenha início.
Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, é só entrar na página de Farmanguinhos que vamos ter.
Entra nos editais de cursos de pós-graduação da Fiocruz. Lato Senso.
E lá ele vai ter todas as informações.
Tem um edital com todas as informações.
Tá certo, Regina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde.
Eu é que agradeço ao Canal Saúde mais uma vez pelo apoio.
O Bate-Papo na Saúde chegou ao fim. A gente se encontra no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a construção do Sistema Único de Saúde. Até lá!